sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 2 de outubro de 2024, às 15 horas e 2 minutos. Convido eu mesmo para secretariar os trabalhos da mesa e proceder à leitura do expediente. Projeto de lei, deputado Eduardo Pedrosa, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que operam jogos de apostas online, bets, e oferecem acompanhamento psicológico a pessoas diagnosticadas com ludopatia no Distrito Federal. Pode nem saber que tinha essa doença. Projeto de lei, doutora Jane, altera a lei número 6.623, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre a concessão de aluguel social às mulheres vítimas de violência doméstica do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei, deputado pastor Daniel de Castro, institui o programa de combate ao vício em apostas e jogos de azar, ludopatia, no âmbito do Distrito Federal. 5 indicações do deputado Joaquim Ruiz Neto, 2 indicações do deputado Hermeto, 2 indicações do deputado Jacqueline Silva, 3 indicações do deputado doutora Jane, 1 indicação do deputado Max Maciel, 1 indicação do pastor Daniel de Castro, requerimento pastor Daniel de Castro, requer a realização de sessão solene em homenagem ao Dia do Evangélico a ser realizado entre os dias 26 e 29 de novembro de 2024, às 10 horas, na Praça do Servidor, durante a primeira semana do Evangélico da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requerimento, deputado Daniel Donizete Jacqueline Silva, requer realização de sessão solene em comemoração ao aniversário do Gama, a realizar-se no dia 8 de outubro de 2024, às 19 horas, na região administrativa do Gama. Moção, deputado Tiago Manzoni, parabeniza e manifesta voz de louvor aos cidadãos que especifica pelos relevantes serviços prestados no desenvolvimento sustentável do Distrito Federal. Moção, deputado doutora Jane. Moção de louvor em homenagem ao reconhecimento ao agente da Polícia Civil do Distrito Federal por ter recebido o prêmio de melhor dissertação de mestrado no 19º Congresso Brasileiro de Gestão de Conhecimento, KM Brasil 2024, o qual especifica. Moção do deputado Tiago Manzoni, parabeniza e manifesta manifesta votos de louvor ao primeiro secretário da Reserva Remunerada da Polícia Militar, sargento, primeiro sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, sargento Wellington Tomás Santana, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal. Moção, deputado Chico Vigilante, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal, junto ao mestre Uô, aos agraciados, abaixo descritos, a serem entregues durante a solenidade em reconhecimento ao meio século do movimento Beit Tal no Distrito Federal. É o que há. Declaro suspenso por 30 minutos a presente sessão.
E reabrir, né? Eu reabro. Reabro a presente sessão. Então, com a presença de 6 deputados.
Pequeno expediente primeiro? Um pequeno expediente. Passa o pequeno expediente.
Então, abrimos o pequeno expediente, o comunicado de líderes. Antes, porém, dispenso a leitura e indago se algum deputado deseja retificar a ata lida. É isso? Ah, não foi lida. Ah, exatamente. Então, primeiro lendo a ata aqui, a ata da 2ª sessão legislativa da 9ª legislatura, ata sucinta, 82ª sessão ordinária, em 1º de outubro de 2024. Ata da sessão plenária, 2ª sessão legislativa da 9ª legislatura, ata sucinta da 35ª sessão extraordinária, em 1º de outubro de 2024. Dispenso a leitura e indago se algum deputado deseja retificar a ata lida, não havendo pedido de retificação. E como já é de conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovadas as referidas atas. Uma retificação no expediente de hoje, dia 2 de 10 de 2024, onde leu-se requerimento do deputado Daniel Donizete e Jaqueline Silva, requer a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário do Gama, a realizar-se no dia 8 de outubro de 24 às 19 horas, na região administrativa do Gama, DF. Leia-se requerimento do deputado Daniel Donizete e deputada Jaqueline Silva, requer a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário do Gama, a realizar-se no dia 14 de outubro de 2024, às 19 horas, na região administrativa do Gama, DF. Agora sim, no comunicado de líderes, passo a palavra pela liderança do PL ao deputado Roosevelt Vilela.
Abriu? Oi. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. O motivo que nos traz à tribuna, primeiro, é esclarecer um mal-entendido. Chegou a informação que nessa manhã nós tivemos uma operação no sindicato, uma operação policial no Sindicato dos Bombeiros Civis, que não tem nada a ver com os bombeiros militares. Eu não tenho detalhes de qual foi a motivação policial dessa operação, mas só para esclarecer que isso não tem nada a ver com a instituição Bombeiro Militar, com as associações ligadas aos bombeiros militares. Mas também falando sobre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quero aqui ressaltar o nosso reconhecimento ao belo trabalho demonstrado pelos nossos bombeiros no combate aos incêndios florestais que todos nós estamos vivendo, né? Infelizmente, uma grande parte desses incêndios, há em grandes indícios que são incêndios criminosos. Nós acompanhamos nas mídias alguns incendiários que foram filmados e eu não consigo entender até agora qual é a motivação de uma pessoa que está transitando com o carro, para, desce, vai lá e coloca incêndio no nosso cerrado, né? Então, assim, mas a polícia tem atuado de forma brilhante também a identificar e, com certeza, deve punir de forma exemplar. Mas isso nos leva à reflexão do compromisso que nós, bombeiros militares, temos com a sociedade. Relembramos agora, há poucos dias, o incêndio no Parque Nacional, um incêndio de grandes proporções, onde todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, inclusive pessoal do expediente, bombeiros de outras áreas, foram deslocados para lá, e um incêndio que, como eu falei, de grandes proporções, nós debelamos em menos de 40 horas, né? Incêndios dessa mesma magnitude em outros estados, infelizmente, já perduram há mais de 40 dias, né? Isso demonstra a capacidade técnica e de compromisso dos bombeiros do Distrito Federal. Tivemos agora também um incêndio de grandes proporções no Jardim Botânico ali, virado para o aeroporto, né? Chamou a atenção de toda a cidade, mas também o Corpo de Bombeiros, de forma eficaz, combateu esse incêndio. Acabou reiniciando esse incêndio. O bombeiro também, essa madrugada, também combateu lá. Tivemos um agora no Gama também. Mas as nossas equipes, elas estão a pronto emprego, né? Então, só para tranquilizar a população, que todo o corpo de bombeiro está mobilizado. Os militares do expediente, além de cumprir suas obrigações na área administrativa, estão concorrendo a uma escala de 4-1. Ou seja, ele cumpre o seu expediente e, no dia subsequente, faz parte das guarnições de combate a incêndio florestal. Só relembrando que, concomitantemente a esses combates de incêndio, nós temos as ocorrências diárias que o Corpo de Bombeiros enfrenta, né? Atropelamentos, acidente automobilístico, maus súbitos, enfim, essa gama infinita de ocorrências que a nossa instituição atende, né? Então, deixar claro aqui o nosso reconhecimento ao compromisso de todos os bombeiros militares que estão empenhados nesse incêndio. Até também estava esquecendo de comentar aqui, hoje conversei com o Sargento Rocha. Sargento Rocha foi cercado pelo fogo, me mandou uma foto, está com os braços queimados, as pernas queimadas, já está de alta em casa, vai ter que fazer algumas cirurgias de enxerto, dada a gravidade do incêndio, mas assim, ele relatou para mim os momentos de angústia que ele passou, cercado pelo fogo, se salvou porque subiu numa árvore, mas ficou ali cercado pelo fogo, né? Então, desejo melhoras o quanto antes para o nosso colega Sargento Rocha. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Roosevelt. Seguindo o comunicado de líderes, passo a palavra ao deputado Max Maciel pela liderança do bloco PSOL PSB.
Presidente Fábio, que preside essa sessão, nobres deputados e deputada, quem acompanha a gente pela TV Câmara Distrital. Presidente, eu vou fazer uma fala hoje, infelizmente, aqui querendo deixar os nossos sentimentos a familiares e amigos da assistente social Marcela, que no dia de ontem, devido a um sinistro no trânsito, veio a falecer. E ao que tudo indica, deputado Gabriel Magno, foi devido a uma falha no airbag. Parece que uma peça voou e acabou levando ela a óbito. Certamente, só a perícia vai saber se de fato é ou não em decorrência do albergue. Então, em nome aqui do Bloco PSOL PSB, a gente quer estender os nossos sentimentos aos familiares e amigos, mas chamar a atenção da população do Distrito Federal, sobretudo, por esse caso. Isso aqui, presidente, é um documento do Sinatran, vou tampar o endereço. Meu pai tem um carro de 2013, da Volkswagen. Ele recebeu, na semana passada, esse documento do Sinatran, deputada Paula, chamando ele para um recall do airbag do carro dele. É um carro de 2013. Aí ia passar pela cabeça do meu pai que um carro de 2013 que ele tem pode ter ocorrência de não acionamento do airbag. E aí, devido a esse problema de ontem, nos força a chamar a população para essa problemática. São 2,4 milhões de automóveis que são necessários fazer recall no Brasil. E o Distrito Federal não está fora disso. São diversas marcas de uma determinada empresa que cedeu e que cede esse equipamento de segurança pública às montadoras, que está em falha e que é necessário fazer o recall. Então, nós estamos chamando aqui a população para que consulte se o seu veículo de 2011 para cá está na lista do recall necessário. É entrar no site do sinatran.serpro.gov.br/veículos, você vai ter lá a placa e o chassi, você vai lançar a sua placa e o seu chassi, você vai descobrir se o seu carro faz parte desse rol de recall. E é importante dizer que no documento que o Sinatran está encaminhando para os familiares, para as casas, para as pessoas, ele orienta as famílias a irem até a concessionária mais próxima e a troca é gratuita. Então, não custa nada para o proprietário fazer esse recall, basta levar a unidade. Qual é o problema, presidente? O problema é que muita gente vende o carro, não troca a titularidade, e às vezes ou muda de endereço e esse documento não chegou. As pessoas não têm a informação. Ou, quando não recebe esse documento, tem receio de levar o veículo para fazer a trocagem, porque acha que vai ter que pagar um valor muito caro. E é importante chamar, isso é um item de segurança que corre um risco, infelizmente, se for comprovado agora, de letalidade. Então, a gente quer reforçar, mais uma vez, para que todo mundo busque também, além do site, O telefone eu vou deixar aqui para que a gente possa postar nas nossas redes sociais, que é o 0800-019-8866. A pessoa também pode ligar para poder saber se o seu veículo faz parte do recall. Vou repetir o site agora, que é um outro site também aqui, o Sinatran disponibiliza, que é o recall, com R-E-C-A-L-L, .detran.serpro.gov.br. Lá você vai colocar lá o site fabricante da sua, do seu veículo, o chassi, e aí você vai saber se seu veículo é ou está na lista de fazer aí o recall. É importante dizer que na descrição do recall que foi ao meu pai, deputado Fábio, a descrição do defeito é exatamente essa. Ó. É, um lote de gerador de gás pode degradar-se após longos períodos de exposição a variações térmicas e umidade. Os casos deflagrados, o gerador pode romper-se, projetando fragmentos com risco de danos físicos ou fatais. Por isso que, infelizmente, nós achamos que o caso da assistente social Marcela seja isso, porque um fragmento, de certa forma, atingiu num sinistro que foi considerado leve. Mas nós sabemos que o airbag está ali para acionar. Quebrou uma lanterna, ele dispara um gás automaticamente a fim de evitar dano maior. Então fica aqui o nosso registro de chamar a atenção toda a população do Distrito Federal para que possa olhar o seu veículo, entrar no site, buscar saber se é necessário fazer ou não e, se é necessário, leve a montadora aí, a agência mais próxima do seu veículo, para que possa ser trocado gratuitamente essa peça no seu airbag. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Passo a palavra agora ao deputado Chico Vigilante, pela liderança do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero na tarde de hoje falar de dois assuntos. Primeiro é um assunto que é muito caro para mim, que é uma luta que eu travei nessa cidade pela renovação da frota de ônibus, deputado Fábio. Vossa Excelência está aqui há mais tempo, sabe da luta que eu travei aqui. Nós brigamos para que tivesse a licitação do sistema de transporte. A licitação aconteceu, foram mais de 200 ações para que a licitação não acontecesse, mas ela aconteceu. Depois vieram as ações contra a licitação, depois de feito. Inclusive, acusaram o Zé Walter, que foi o secretário de transporte, de tudo. E ele foi inocentado de todas as acusações. E agora a gente está vendo o resultado daquela licitação, que foi uma briga minha e do Sindicato dos Rodoviários. Quase a totalidade da frota foi trocada. Falta ainda completar os ônibus da Marechal. Todo mundo se lembra da briga que eu travei aqui contra a empresa São José. São José está 100% dos ônibus novos. A mesma coisa a Piracicabana e a Pioneira, que foi a primeira que trocou a frota completamente. Nós estamos brigando agora para que complete a frota da Marechal. Certamente vai ser completada. Aqui também, a Secretaria de Transporte do Distrito Federal tinha aprovado uma norma prorrogando a idade dos ônibus de 7 para 10 anos. Eu apresentei um decreto legislativo aqui nessa casa e derrubei aquela medida da Secretaria de Transporte do Distrito Federal, e é por isso que a frota está nova. Outra grande luta que nós travamos é pela construção e implantação no Distrito Federal do Centro de Controle do Sistema Público de Transporte do Distrito Federal. Eu conversava com o secretário de transporte, o centro está praticamente pronto. Portanto, é uma luta vitoriosa que nós travamos aqui e que está agora se completando. E aí Brasília passa a ter a frota mais nova do Distrito Federal, mas não é benesse de nenhum governo. Foi luta que nós travamos e estamos aí agora assistindo efetivamente. Segundo ponto que eu quero abordar no dia de hoje, eu quero falar da saúde pública do Distrito Federal. A gente tem visto constantemente o número de pessoas que estão na fila esperando uma cirurgia das mais variadas tipo de doença aqui, inclusive de câncer. E todo mundo sabe que quando você recebe um diagnóstico de câncer, é quase que como uma sentença de morte. Mas se tratar a tempo, é preciso recuperar. Nós já tivemos aqui uma vez a presença da secretária de Saúde do Distrito Federal. Nós, cada deputado, inclusive eu, fizemos um entendimento de liberar 24 milhões de reais na época para que desse um impulso para diminuir o tamanho da fila de cirurgia, que naquele momento era cerca de 36 mil pessoas que estavam na fila esperando uma cirurgia. Infelizmente, não completaram aquilo do recurso que nós liberamos aqui e as pessoas estão na fila e morrendo em função da falta de atendimento, do tratamento das mais variadas doenças, inclusive de cirurgias que as pessoas precisam ser tratadas. Por último, quero dizer uma notícia positiva. Saindo hoje, eu estava lendo há pouco ali no G1, que é a nota positiva da agência Moody's, classificando o Brasil, está pertinho de chegar ao grau de investimento seguro nesse país. Isso é a demonstração da política econômica do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad e de todo o governo do Brasil, que está dando certo. A Bolsa está crescendo em função dessa notícia, sem dúvida, que em função dessa política exitosa, logo, logo, o Brasil estará naquela linha de investimento seguro, gerando mais emprego e trazendo mais bem-estar para a nossa comunidade. Obrigado, presidente.
Agora passo a palavra à deputada Paula Belmonte, pela liderança do Cidadania.
Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Estou vendo aqui alguns futuros policiais penais aqui pedindo para que a gente nomeie. Então, conte conosco, com essa Câmara Legislativa, para que a gente tenha nomeação, não, além dos senhores, outras categorias também, que é importante. Presidente, eu quero aqui... foi falado agora a respeito da saúde pública do Distrito Federal, e eu quero aqui chamar todos os parlamentares para uma audiência que nós vamos ter amanhã, e também convidar a população para acompanhar, convidar os parlamentares para que eles estejam presentes, fazendo o questionamento necessário para que realmente a gente melhore a saúde do Distrito Federal na Comissão de Fiscalização e Transparência. 4 em 4 meses, nós chamamos a secretária de Saúde, o presidente do IGES, e estamos cobrando dele exatamente... Primeiro, a questão orçamentária, porque Brasília tem um orçamento bilionário. Nós estamos falando de mais de 10 bilhões de reais que vai para a saúde pública do Distrito Federal, e nós estamos vendo os hospitais sucateados, as cirurgias não acontecendo, não a contratação de médico, de profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, assistentes de saúde, e nós precisamos, juntos, estarmos cobrando da secretária. Então, eu peço aqui a presença dos parlamentares e dando essa satisfação para a população. Nós estamos fiscalizando e cobrando. Nessas cobranças, nós já fizemos pedido de auditoria nos tribunais de conta. É muito importante que a gente traga transparência do que, como que o dinheiro da população do Distrito Federal está sendo gasto e como que a população está sentindo. Infelizmente, o que tem ocorrido na saúde do Distrito Federal é que se coloca dinheiro e a gente não sabe para onde vai o dinheiro. Por quê? Porque a população não está se sentindo assistida. Esses dias eu estava no Gama, a dona Fátima chorou comigo, de 84 anos, dizendo o seguinte: deputada, eu tenho medo de ficar doente, porque se eu precisar ir para um hospital, eu não sei o que vai ocorrer. muitas das vezes prefere recorrer a um chá, alguma coisa que é boa também, mas não olhar e não ter segurança na saúde do Distrito Federal. Então, é importante que os parlamentares estejam presentes na comissão, questionando a secretária e, principalmente, cobrando dela ação, porque a sensação da população é de completo abandono. E, principalmente também, infelizmente, essa semana, mais pessoas no IGES foram presas ou mesmo teve mandato de de apreensão na casa das pessoas por conta de desvio de dinheiro. Então, nós precisamos olhar isso com muita atenção. Esse modelo de indicação política de gestores do IGES que tem feito um rombo na saúde do Distrito Federal. Eu tive recentemente na presidência do IGES e eles me mostraram um painel para trazer transparência, mas, infelizmente, ainda o IGES ele tem interferência política. E o que nós defendemos aqui é, primeiro, a transparência do recurso público. E, em segundo lugar, nós termos autonomia e que seja um serviço público de qualidade para a população do Distrito Federal. Então, é uma tristeza saber que, mais uma vez, nesse governo, nós temos pessoas aí, agentes públicos envolvidos em desvio do orçamento e dinheiro da população. Presidente, eu estava querendo falar e chamar a atenção de toda a população brasileira, e eu chamo a todo brasileiro e a toda brasileira, principalmente aquele trabalhador que ganha R$ 2.800 por mês, significa dois salários mínimos. Olha, a situação é que nós estamos vendo no bolso, no supermercado, a caristia das coisas. Subiu o arroz, subiu o feijão, subiu farinha de mandioca, itens básicos da nossa cesta básica. E agora, o governo Lula, infelizmente, esse governo que gosta de taxar a população, está querendo taxar aquele trabalhador que ganha só dois salários mínimos. Hoje, o trabalhador do Brasil, que ganha até dois salários mínimos, ele é isento de pagar imposto de renda. E o governo Lula, ele está fazendo o quê? Ele está mandando um projeto para o Congresso Nacional para que os trabalhadores que ganham hoje, os trabalhadores hoje que ganham por volta de dois salários mínimos comecem a contribuir para o imposto de renda. Não percebe que a população está passando fome, não percebe que a população está sentindo na pele o valor e o preço desse desmando desse governo federal que tem cada vez mais colocado os seus parceiros e seus companheiros dentro dos ministérios, dentro das empresas públicas, inchando a máquina pública para que nós estejamos pagando conta. Não percebe que, infelizmente, essas viagens milionárias que a dona Janja e o Lula vêm fazendo custam no nosso dinheiro, no nosso bolso. E agora, querendo cobrar das pessoas que têm e que recebem um salário, dois salários mínimos. Estou chamando a atenção de todos os brasileenses e brasileiros. Dois salários mínimos ele está querendo cobrar agora de imposto de renda. O ano que vem, presidente, mais um minuto. O ano que vem vai começar a ser taxado. Olha só. Já não basta a blusinha, já não basta a economia estar do jeito que está. E agora, o senhor e a senhora que trabalha e muitas das vezes ganha R$ 2.800, vai começar a pagar imposto de renda. Infelizmente, esse é o governo da desumanização, é de mostrar para as pessoas que elas não têm mais qualidade na alimentação e querendo colocar a população de uma forma, infelizmente, cada vez mais dependendo do Bolsa Família e de assistência social, sem procurar ter o desenvolvimento econômico do nosso país. Presidente, muito grata e que Deus abençoe a todos.
Passo a palavra pela liderança. Primeiro, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, nós temos um ponto que eu acho importante a gente esclarecer para a população que está nos assistindo nesse momento. Nós ficamos 7 anos, 3 anos de governo Temer, 4 anos do governo do capitão Capiroto, e não houve nenhuma correção dos valores do imposto de renda. O presidente Lula prometeu durante a campanha que queria isentar até R$ 5.000. Já isentou até R$ 2.500. Como, e vai chegar aos 5 antes do final do mandato. Como a diferença? Naqueles governos anteriores, não tinha nem sequer um aumento do salário mínimo. Agora tem aumento real do salário mínimo. Hoje existe aumento real do salário mínimo. É por isso que o governo está ampliando para 2 salários mínimos, porque aumentou o salário mínimo, senão vai ficar na ilegalidade. Mas a promessa do presidente Lula, que será garantida de isentar a população de até R$ 5.000, será cumprida, até porque já está cumprindo de R$ 2.500. Portanto, esse é o governo que efetivamente se preocupa com a população, tem preocupação com o trabalhador. Quanto ao preço do supermercado, é só verificar quanto é que custava um pacote de arroz na época do Capiroto. Quanto que custava 1 quilo de carne. Faz a comparação aí. Fui no mercado ontem, comprei arroz de 22. No Capiroto tinha arroz de 50. Carne. Veja lá, gente, na fila do osso, pedindo esmola. Hoje não precisa mais disso, porque tem um governo, efetivamente, que se preocupa com a população, com os trabalhadores e com a classe média. Esse é o governo da classe trabalhadora, esse é o governo do presidente Lula.
Questão de ordem, deputada Paula Belmonte.
Presidente, foi ótimo essa lembrança, né? Mais uma promessa não cumprida. Quer dizer, falou que ia aumentar a isenção do imposto de renda. Quando a gente fala isenção, para as pessoas que querem entender, é pagar imposto, pagar dinheiro, pagar valor do seu imposto de renda, que seja 10, 15%. Esse presidente que está aí atualmente não está cumprindo mais uma promessa. E dizer que aumento real do salário mínimo, depois de uma inflação que nós estamos tendo, o tamanho da inflação, quem vai no supermercado? Eu sou dona de casa e eu vou no supermercado, sim, para fazer compra da minha casa, e eu sei o quanto que custa uma lata de óleo e quanto que custava. Nós estamos tendo um aumento real. E dizer o seguinte, não cumpriu o que falou. Porque falar que vai cumprir lá na hora do final do governo, nós já passamos 2 anos do governo, o que eu estou vendo é esse presidente viajando, levando a sua esposa para ter esse país da maravilha que ela acha que tem, dizendo que está acabando a pobreza aqui, e é uma bela de uma mentirosa, porque o que está tendo aqui é cada vez mais as pessoas perdendo poder de compra e cobrando, sim, o senhor que ganha 2 salários mínimos, a senhora que ganha 2 salários mínimos vai ter que pagar imposto. E é isso que ele não está cumprindo. Então, tenha consciência na cara e vergonha na cara, presidente Lula, para mostrar para a população que a população está ficando cada vez mais pobre no Distrito Federal e no Brasil, porque a inflação está aí e o imposto vai ser cobrado a partir do ano que vem. É seríssimo essa informação e cuidado com o que vocês vão ter, porque nós estamos aqui agora pré-eleitoral, no momento pré-eleitoral, e cuidado com o prefeito, com o vereador, porque se for desse partido de esquerda que quer só aumentar os impostos, cuidado, porque nós vamos estar aumentando não só os impostos federais, mas os impostos também municipais e estaduais. Cuidado, população, não seja enganado mais uma vez para dizer que o amor venceu. Na realidade, a barriga está roncando muito mais.
Com a palavra, o deputado Gabriel Magno, pela liderança da minoria.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todas as pessoas. Presidente, o deputado Fábio me traz aqui alguns assuntos nessa tribuna hoje, deputado Chico. Primeiro, é preciso repor a verdade nessa tribuna. O governo Lula aumentou a faixa de isenção do imposto de renda. para 2 salários mínimos. O que não acontecia até o governo do genocida inelegível. Reajustou no início desse ano a faixa de isenção, que era do ano passado R$ 2.600, para um pouco mais de R$ 2.800, equivalente a 2 salários mínimos. Como tem feito e voltado com uma política que foi interrompida no Brasil, de valorização real do salário mínimo no país. Ou seja, de reajustá-lo todo ano acima da inflação. Além, presidente, de voltar a tirar o Brasil do mapa da fome. Não é verdade o que foi dito aqui. O governo Lula recebeu o Brasil com 17 milhões de pessoas com segurança alimentar severa no final de 2022. Esse foi a tragédia do governo do Bolsonaro, do inelegível, do genocida, que matou muita gente porque era negacionista, não comprou vacina e condenou muita gente à fome nesse país. Foi por isso uma das razões que o povo brasileiro foi às urnas em 2022 e elegeu Lula. O Brasil terminou o ano de 2023 com 2,5 milhões de pessoas nessa condição de segurança alimentar, uma redução de mais de 85%. A meta esse ano é voltar a colocar o Brasil fora do mapa da fome, como os governos do PT já o fizeram. Mas, presidente, me traz aqui hoje mais uma operação do Ministério Público contra o IGES. Mais uma denúncia de corrupção, aonde empresários ligados à empresa Salutar, e nesse caso a denúncia do empresário Valdenez Barbosa, de pagar propina para gerentes do IGES. No contrato da Salutar, presidente, de R$ 136 milhões de reais, contrato inicial de R$ 73 milhões, ele dobrou nos últimos anos com 8 aditivos, de contas que até hoje não foram julgadas no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O IGES é uma farra, mas é uma farra de corrupção, de esculhambação. Importante lembrar, deputado Fábio, que a empresa Salutar, agora vítima da denúncia e investigação do Ministério Público, é a mesma do hospital de base, da cozinha do hospital de base, que tinha rato, tinha barata no ano passado, é a mesma que fornece alimentação no Hospital de Santa Maria, que na semana passada foi denunciado também, barata, insetos, dentro das marmitas, dentro das comidas. É essa mesma empresa. É isso hoje que é o IGES. Mas é um antro da esculhambação. E a população está sofrendo. Nós denunciamos aqui ontem. O governo trouxe uma proposta de orçamento para o ano que vem, que premia mais uma vez a farra. 450 milhões de reais a mais para o IGES ano que vem, essa é a proposta do governo. E, mais uma vez, uma operação do Ministério Público. Nós estamos entrando hoje no Tribunal de Contas do Distrito Federal com uma representação, de novo, contra o IGES. Tem 162 processos no Tribunal de Contas, deputado Fábio, contra o IGES por conta de não respeitar direitos trabalhistas. O IGES é isso, é desvio de dinheiro, é falta de transparência, é desrespeito à legislação, é desrespeito aos trabalhadores e, principalmente, desrespeito à população, que, infelizmente, está pagando essa conta muito cara com a própria vida, porque nós temos acompanhado aqui uma série de pessoas que, infelizmente, morreram por falta de assistência e negligência do IGES. É por isso que eu reforço aqui, deputado Fábio, é fundamental que essa casa abra e instale a CPI do IGES. Não dá mais, diante de tantas denúncias, tanto caso de corrupção e de esculhambação de agentes privados e agentes públicos, não dá mais para a gente não ter e avançar numa investigação séria contra esse instituto que faz tão mal ao Distrito Federal. O Instituto da Morte, o IGES é o Instituto da Morte. Não pode mais permanecer e a gente aumentando cada ano que passa o orçamento. Presidente, e vou concluir nos próximos... Peço mais um tempinho, com duas notícias. A primeira, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, importante decisão, que invalida uma lei do Distrito Federal que ampliava o uso de armas e o porte de armas para atiradores esportivos. O Supremo declarou inconstitucional essa legislação acertadamente, porque a legislação aprovada aqui, infelizmente, nessa casa, flexibilizava o porte de armas no Distrito Federal, e o Supremo falou, não pode, porque vai contra, inclusive, regulamentação federal. Uma lei aqui no DF e uma em Rondônia. E é importante lembrar, nós tivemos recentemente, mais uma vez, casos de mais morte por disparo de armas de fogo. É muito importante a decisão do Supremo, mas que a gente também possa pensar em políticas públicas, que a gente possa ter mais segurança para a população, e não é armando a população. Isso tem pesquisas no mundo inteiro, sérias, que mostram que armar a população não significa mais segurança. Pelo contrário, tem significado em todos os lugares do mundo que fez isso, é mais violência, é mais morte e é mais insegurança. E, por fim, presidente, eu quero aqui, acho que o deputado Rogério Morro da Cruz fará também, mas terá uma audiência pública chamada por ele hoje em São Sebastião sobre a questão do trânsito em São Sebastião. A gente tem acompanhado, né, vários acidentes com caminhões na descida de São Sebastião e a intervenção acertada do governo de não permitir mais o tráfego de caminhões naquela avenida. O problema é que falta fiscalização. E o desvio que deveria ser pela BR-251 está sendo feita pelas vias acessórias do Jardim Botânico, principalmente na Avenida do Sol, avenidas que não suportam esse tráfego pesado e têm colocado em risco ainda mais a população daquela região. Então, é fundamental, deputado Rogério, e parabenizo pela iniciativa hoje da audiência pública, estaremos presentes, nós oficiamos também o governo do Distrito Federal, para que aumente a fiscalização, para que não permita. E aí é uma escolha que é preciso ser feita. Se a gente vai ter, e os caminhoneiros vão ter que fazer 10 quilômetros a mais num desvio de rota, mas para salvar uma vida, com certeza vale a pena, é necessário fazer isso e pensar uma dinâmica de transporte no conjunto da cidade, que infelizmente a gente tem visto o encaminhar sempre para o lado errado. Mas queria aqui deixar registrado também essa questão, presidente, audiência pública e o nosso pedido para que se aumente a fiscalização na região, principalmente dos arredores de São Sebastião e do Jardim Botânico, onde os caminhões têm feito o desvio da rota de maneira incorreta, colocando em risco a vida da população ali naquela região. Obrigado.
Passo a palavra, ainda no comunicado de líderes, representando o bloco União Democrática, já que não teve fala do bloco, o deputado Rogério Morro da Cruz, para suas considerações.
Presidente Fábio, uma ótima tarde. Presidente, quero, vou ser bem breve aqui, mas quero reforçar o convite da audiência pública hoje às 19 horas no IFB, onde vamos debater sobre essa a situação do trânsito, né, desses caminhões pesados que desce ali em São Sebastião. E moro há 26 anos, tenho acompanhado vários acidentes, né? Então, assim, vamos, é importante ouvir os moradores, deputado Max, ouvir os empresários, ouvir os caminhoneiros, né? Então, muito obrigado, deputado Gabriel, é importante a participação popular, hoje, às 19 horas, no campus do IFB, tá bom? Então, seja pontual, lógico, já temos aí o decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha, mas tem algumas sugestões que já foi procurado pelos moradores e vamos ouvir a todos os moradores. Não poderia também deixar de agradecer aqui o nosso secretário Zeno, da CEMOB, que tem nos atendido muito bem ali em São Sebastião, também no Jardim Botânico, já tem previsão para colocar muitos abrigos de ônibus ali, deputado Max. Muitas paradas de ônibus, graças a Deus, foi listado agora, já está destravado, já foi mapeado esses pontos pela administração regional de São Sebastião. Minha equipe também, do meu gabinete, acompanhou. Então, assim, agradecer pela remoção uma transferência de uma parada ali próximo, em frente a Papil, que estava segurando muito o trânsito, estava atrapalhando ali tanto os carros pequenos quanto os ônibus, mas, graças a Deus, foi removido. A gente percebe essa mudança. Também não poderia deixar de agradecer a equipe de engenharia do DETRAN, que está, neste exato momento, em São Sebastião, junto com o nosso prefeito, nosso administrador Roberto Medeiros, onde São Sebastião precisa pensar, como todo Distrito Federal, precisa, sim, investir em questão de mobilidade, né? Então, foi colocado um semáforo ali na Avenida São Sebastião, precisamente próximo à Avenida da Gameleira, mas precisa ter uns ajustes. É, assim como foi ajustado pela CEMOB, a remoção daquela parada de ônibus que estava atrapalhando ali a mobilidade. Dizer que estamos acompanhando e pode ter certeza que a cidade ela precisa crescer, sim, mas também tem que acompanhar a questão da organização. Muitas vezes é preciso a gente cortar na própria carne, né, porque a gente sabe que nem tudo que um gestor busca para ajudar a cidade agrada a todos, mas não é por conta de uma ou duas pessoas que vai atrapalhar aí o desenvolvimento da região. Muito obrigado. Então, mais uma vez, quero só reforçar, presidente, o convite hoje para a audiência pública, às 19 horas, no IFB. Que Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado.
Obrigado, deputado Rogério. Encerrando o comunicado de líderes, passo para o comunicado de parlamentares e convido a fazer uso da palavra o deputado Fábio Félix.
Presidente, deputados, quem assiste a gente na TV Câmara Distrital e também na galeria, eu queria vir falar de um tema muito sério hoje aqui na tribuna da casa. Eu tive conhecimento de um ofício circular da Procuradoria-Geral do Distrito Federal do dia 23 de setembro de 2024, assinado pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, a senhora Ludmila Galvão. Esse ofício circular, deputado Gabriel, ele talvez seja o maior ataque recente ao direito de greve no Distrito Federal. Atenção, servidores, servidoras do DF. O parecer que foi elaborado pela Procuradoria do DF e como orientação política a todos os secretários e gestores é um parecer, do meu ponto de vista, de perseguição do direito à greve no Distrito Federal. A orientação feita pela procuradora é corte de ponto. Não importa se a greve é legal ou ilegal, a orientação é corte de ponto. E ela extrai uma decisão descontextualizada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Depois, a decisão é interrupção do prazo para aquisição da licença servidor, a antiga licença prêmio. Para de contar o prazo para aquisição dessa licença. Mais uma vez, uma decisão descontextualizada judicial. E também uma referência à Lei 840, que trata das faltas injustificadas ou das licenças sem remuneração, que elas interrompem a contagem de prazo para aquisição da licença servidor. Postergação do adicional por tempo de serviço. Também ataca um outro direito do servidor público quando ele luta. Ainda, efeitos adicionais em caso de reconhecimento judicial de greve abusiva, como responder por abandono de cargo, inassiduidade habitual e o dever do gestor de instaurar sindicância e procedimento administrativo. Isso, para mim, é um instrumento político de perseguição dos servidores e das servidoras. O direito à greve é ou não é um direito constitucional? Essa é a pergunta que a procuradora do DF responde nesse ofício circular. Eu quero acreditar que não é uma ideia da procuradora do DF. Ela foi orientada politicamente por algum gestor público a instrumentalizar a perseguição de todos os servidores da cidade. E aí, meus amigos, a gente está falando de todas as categorias. A gente está falando do direito à greve. Mesmo nos casos de legalidade, nenhum gestor é obrigado a judicializar a greve. Isso aqui é perseguição escrachada contra os servidores públicos, os servidores da saúde que estão lutando por melhores condições de trabalho, os servidores da educação que já passaram por muitos momentos de luta da greve. Agora uma orientação deliberada pela perseguição, isso é um absurdo. Eu queria fazer um apelo à Procuradora-Geral do Distrito Federal para que revogue esse ofício circular. A greve, ela é um instrumento utilizado, em último caso, pelos servidores para abrir o diálogo, para abrir uma mesa de negociação. Esses pontos aqui, eles inclusive são colocados dentro da mesa de negociação, na mediação com os servidores públicos, os governos de plantão, o governador, ou seja lá quem for, que comandou, mandou que esse ofício circular ele fosse orientado e feito para os secretários de Estado, para os chefes de autarquia, eles passam, os servidores públicos ficam no Distrito Federal. Então, eu acho que esse ofício circular é extremamente equivocado, um ofício de 2 páginas, muito pouco embasado do ponto de vista jurídico, inclusive, porque há um contraponto jurídico sendo construído no Distrito Federal, e eu acho que é um dos ataques recentes mais brutais que um governo fez contra o direito à greve, que é um direito constitucional. Então, eu queria repudiar esse ofício circular, repudiar esse estímulo aos secretários de Estado para perseguir a greve. Óbvio que alguém está achando que isso é uma ideia boa para que as pessoas não façam greve. Vamos fazer uma perseguição prévia como se isso fosse uma vacina ao direito à greve. Não se enganem, os servidores dessa cidade não vão parar de lutar por conta de um ofício circular. Os servidores da cidade não vão parar de se organizar, lutar por condições de trabalho, não vão parar de lutar por reestruturação das suas carreiras por conta de um ofício circular. Nunca foi fácil o exercício do direito à greve. Sempre teve perseguição no exercício do direito à greve nesse país. Então, eu só acho muito pouco razoável que isso seja colocado no papel dessa forma, porque é uma forma de ataque frontal a um direito que nós sabemos que é um direito dos servidores públicos brasileiros, dos trabalhadores, das trabalhadoras brasileiras, e que muita coisa nas políticas públicas foi conquistada a partir do direito à greve. A institucionalização das carreiras de Estado, por exemplo, que a gente sabe a importância delas, foi conquistada pelo direito à greve. Muito do que a gente tem hoje em diversas políticas públicas, como na saúde, a valorização da atenção primária, com a gratificação preferencial dos servidores na atenção primária, conquista também por parte da greve. As melhorias que nós tivemos na carreira de professores do Distrito Federal, a gente sabe que é parte do direito à greve. Eu soube hoje, na audiência pública da CAESB, que até as contratações feitas por concurso público, teve greve dos trabalhadores da CAESB para que a contratação fosse feita, porque o concurso estava aberto, homologado, e a empresa não nomeava. Então, foi lá atrás, em 2012, o direito à greve que garantiu que o atendimento à população em relação à CAESB melhorasse, porque isso foi exercido pelos trabalhadores. Então, governo do Distrito Federal, reavalie, não ataque a greve, o direito constitucional à greve dos servidores públicos. Se o governo quer questionar uma greve, que ele judicialize aquela greve, que eu acho pouco razoável, melhor negociar, dialogar, mas aquela greve, mas ele não pode fazer, numa canetada, uma judicialização geral, uma criminalização geral do direito à greve no Distrito Federal. Presidente, eu peço mais 3 minutos à Vossa Excelência para tratar de um outro tema de grande importância que me chocou muito nos últimos dias. Há mais ou menos 2 dias, nós tivemos um caso, uma denúncia de agressão homofóbica num bar em Ceilândia. A gente viu um dos rapazes desfigurado, com pontos no seu rosto. Foi um ataque dentro do bar, ele foi agredido por 8 pessoas no banheiro. Segundo o relato do rapaz, o estabelecimento não tomou providências, a polícia militar não efetuou o flagrante, porque a gente sabe que crime de homotransfobia no Brasil é um crime inafiançável. Então, uma tragédia, um horror. Os efeitos subjetivos para quem sofre esse nível de violência, eles ficam para a vida inteira. Porque você sofre porque você estava demonstrando seu afeto. Você sofre porque você estava se divertindo com seus amigos e você é alvo, é vítima desse nível de violência. Isso é inaceitável. Tem muita gente tentando passar pano para esse tipo de homofobia. Eu tenho visto vídeos justificando, tentando criar contextos para que aquilo não seja tratado como crime de homotransfobia. Mas a ocorrência está registrada, nós vamos acompanhar esse caso. Mas mais grave, deputado Max, é a sequência de casos. Nós tivemos um caso no metrô DF de um casal que foi agredido gratuitamente. Ainda bem que as seguranças do metrô, os servidores do metrô trabalharam, levaram para a delegacia e o flagrante foi efetuado pelo delegado. Um outro caso de um assessor do governo do Distrito Federal que trabalha no Buriti, também num bar na Asa Norte, ofensas homofóbicas. Nós não podemos tolerar isso. Nós não podemos naturalizar esse tipo de violência. São esses discursos que se fazem em casas como essa, no Congresso Nacional, atacando a liberdade, a orientação sexual, a identidade de gênero, que são gatilhos de promoção da violência que algumas pessoas lá na ponta acham que podem agredir as outras pessoas pelo seu afeto, pelo seu amor, pelos seus amigos. Elas estão num momento, elas saem de casa para se divertir, para namorar com a pessoa que ama e ela é vítima de violência. Eu, deputado Max, posso dizer para você, eu não tenho coragem, muitas vezes, em muitos lugares, de dar a mão nem de chegar perto do meu companheiro. E olha que eu sou casado, e olha que eu sou deputado distrital, ocupo uma vaga de autoridade, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, dentro do Uber, dar a mão para o meu companheiro, porque eu tenho medo de quê? De apanhar na rua. Eu tenho medo de sofrer violência na rua. Essa é a situação que nós estamos vivendo. As pessoas LGBTs não têm coragem de serem aquilo que elas são na rua. É dar a mão, eu não estou falando mais do que isso. Poderia fazer outras coisas, mas não dão coragem de dar a mão. Estou nem falando de beijar na boca na rua. Mas não tem coragem de dar a mão. Assim, é muito, sabe, de dar um abraço. E olha o que eu estou falando, eu sou deputado distrital, eleito nessa cidade, reeleito. Cidade... E não tenho coragem, muitas vezes, em vários ambientes. A gente não pode naturalizar a violência. Nós temos que fazer um pacto mínimo de convivência na sociedade para enfrentar isso. Eu queria lamentar esses ocorridos. Foram sequenciais, são 4 casos de homotransfobia que nós recebemos na Comissão de Direitos Humanos. Os efeitos concretos, as pessoas são atendidas no hospital. Agora, os efeitos psicológicos daquilo, os efeitos subjetivos, as marcas ficam para a vida toda. É inaceitável que isso ocorra, então eu queria lamentar, repudiar esses casos, dizer que nós vamos acompanhar para que haja a devida persecução penal, sim, para que haja a investigação, mas também tem que haver medidas de mitigação, de prevenção, o governo precisa agir. Tem uma diretoria LGBT, tem uma secretaria de justiça, tem que fazer alguma coisa, não dá para deixar impune, também não dá para ter prevenção, tem que ter orientação, tem que ter educação em relação a esses temas. Nós não vamos tolerar. Gente, se alguém acha, por causa de um tapa na cara, por causa de uma violência como essa, nós vamos voltar para o armário, nós não vamos voltar para o armário. Não iremos voltar para o armário. Vamos fazer esse exercício livre do nosso afeto e também no espaço público, porque é o nosso direito. Então, isso precisa ser dito para que as pessoas entendam que nós não vamos deixar de denunciar esse tipo de prática no DF. E eu concluo fazendo um elogio à Polícia Civil do DF, porque em todos os casos que a Polícia Militar fez a condução correta, que são os 2 casos que eu citei, o da Asa Norte e do metrô, a Polícia Civil fez uma ocorrência impecável, fez o flagrante, em relação ao crime de homotransfobia, as vítimas foram muito bem tratadas na delegacia, foram orientadas de forma correta pelos delegados plantonistas, todas elas elogiaram a postura da Polícia Civil, e isso tem a ver com o POP que a Polícia Civil tem em relação aos crimes de homotransfobia, isso tem a ver com a orientação que o delegado-geral tem dado em relação a esses casos, a orientação que as delegadas-chefes da DECRIM têm dado a todos os delegados circunscricionais dialogando sobre esses temas, porque esse processo de formação é histórico, e a gente tem visto uma mudança de postura importante. Então, eu queria fazer esse elogio, porque é importante a gente elogiar quando a coisa está sendo feita da forma correta, um elogio à Polícia Civil do DF, às delegacias que conduziram esses casos e trataram as vítimas da forma correta, acolhendo as vítimas e fazendo a ocorrência na forma correta. Então, eu deixo esse elogio, mais esse lamento e esse repúdio que a gente, em 2024, esteja vivendo esse nível de violência contra a população LGBT. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Questão de ordem, deputado Max Maciel. Deputado Fábio, eu também peço a gentileza de convidar para reassumir aqui, para eu poder, daqui a pouco, me inscrever. Deputado Max.
Obrigado, presidente. Antes de fazer o comentário que eu queria fazer, só dizer, deputado Fábio, do orgulho que nós temos de ter você nesta casa e frente à Comissão de Direitos Humanos, com o compromisso de não deixar nada disso passar batido e que, certamente, sob sua condução, em diálogo com todos os órgãos correlatos, nenhuma agressão desse nível passará no Distrito Federal desapercebida. Presidente, eu só queria aqui, antes de encerrar a sessão, fazer um comentário. Isso é um registro que o nosso mandato quer deixar para casa, mas também para todas as assessorias parlamentares, das autarquias, do governo do Distrito Federal, das empresas públicas, que vêm a esse plenário. No dia de ontem, presidente, aconteceu um fato lamentável, que uma dessas assessorias foi, de forma muito agressiva, destratar uma profissional nossa. A Jaque Galuban está nessa casa há mais de 30 anos. Nós não vamos permitir que ela passe por absolutamente nenhum desagravo, nem fora daqui, ainda mais no seu exercício da profissão, vinculado ao nosso mandato. Então, nós vamos, junto com a nossa chefia de gabinete, com a Procuradoria da Mulher, com a COPOL, com a Casa, nós vamos notificar a assessoria, o órgão que a assessoria veio aqui, para que isso jamais se repita. Nós temos o todo respeito político, todo o debate se faz no campo das ideias, mas nós não vamos permitir que uma mulher do nosso mandato, ou de qualquer mandato que seja, seja destratada no âmbito do plenário, ainda mais sobre nossa condução, viu, presidente? Então, isso aqui é um registro que a gente faz, que é importante deixar preciso, que a gente tem respeito por todos, mas nós não vamos deixar passar batido nada nesse nível. E a gente vai encorajar sempre as nossas ir até o fim quando se sentir destratado e violentado. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Fica a nossa solidariedade também para acompanhar também os desdobramentos. E passo a palavra pelo comunicado de parlamentares ao deputado Gabriel Magno.
Obrigado, presidente. Não, só para também registrar, no dia de ontem nós estivemos lá no Teatro de Sobradinho, deputado Max, foi o lançamento do documentário Ribeirão Sobradinho, O Preço da Negligência, que foi organizado pelo movimento ambientalista da cidade, que tem nessa luta histórica, perseverante do movimento ambientalista da cidade, também conquistado muitas vitórias na questão do despejo de lixo, resíduos sólidos, tratamento de esgoto, no combate à grilagem de terra, à recuperação de ribeirão, de rios, à preservação da nascente recursos hídricos. Mas quero fazer aqui, em homenagem ao movimento ambientalista de Sobradinho, mas estender ao conjunto do movimento ambientalista dessa cidade, que tem lutado bravamente todos os dias em defesa do Distrito Federal. A gente tem acompanhado aqui praticamente toda semana a presença do movimento Salve o Rio Melchior, também nessa luta, do Preserva Serrinha, do Fórum das Águas, enfim, do conjunto da diversidade do movimento ambientalista, quero ressaltar. E, por fim, deputado Fábio, mais uma vez me somar também ao que você apresentou aqui. Nós tivemos uma iniciativa do seu gabinete, na audiência pública, e muito importante hoje da CAESB, e a qual nós já tínhamos também levantado essa grande preocupação. Porque ontem, deputado Fábio, sobre essa questão do direito de greve, que passa a ser questionado e atacado pelo governo do Distrito Federal, como uma recomendação que nós não entendemos e estamos bastante preocupados, teve parlamentar aqui que chegou a dizer que o movimento sindical nunca esteve tão feliz nessa cidade. Eu me pergunto, de qual movimento que nunca esteve tão feliz? Porque, de novo, o tratamento que o governo tem dado ao movimento sindical, ao movimento social nessa cidade, infelizmente, não é o do diálogo, não é o de negociar, tem sido da criminalização. Foi feito assim em quase todas as greves. Às vezes tinha ação judicial preventiva para uma categoria não entrar em greve. Em todas que tiveram, foi tentativa de asfixiar o movimento paredista, ao invés de fazer como os governos democráticos devem fazer, que é com mesa de negociação, que é com proposta, porque é assim que se encerra a greve, é negociando com a categoria, com o sindicato.
A resposta era: não negociamos. E ação judicial, multa, ameaça de corte de ponto. Foi assim e tem sido assim o tratamento desse governo com o movimento sindical, mas com o movimento social dessa cidade. Então, aqui a nossa grande preocupação com essa orientação que foi dada às secretarias, e a nossa mais uma vez aqui. Eu subo nessa tribuna mais uma vez, deputado Fábio, dizendo que eu vim do movimento sindical, mas com muito orgulho. Fiquei 6 anos na direção do Sindicato dos Professores. Organizamos uma série de lutas nessa cidade, não só em defesa dos direitos, dos interesses dos professores e das professoras da cidade também, mas em defesa dos interesses e dos direitos da cidade, da escola pública, de luta por democracia, de luta por aposentadoria e pelo direito de se aposentar, para que as 500 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculadas na rede pública tivessem o seu direito à educação, alimentação escolar de qualidade, transporte, escola equipada, escola perto de casa. Essa é a luta também do movimento sindical. E já sofremos muito. Perseguição, ataque, prisão, criminalização. Agora, todas as conquistas dos trabalhadores dessa cidade, pode ter certeza, só foram construídas graças à luta dos trabalhadores organizados, à luta do movimento sindical. Não teve nessa cidade, como não teve no último período, nenhum garantia de direito que foi um favor de governo. Foi fruto de luta e foi arrancado com muita luta e negociação. Então, a gente pede aqui que o governo do Distrito Federal reveja a portaria, a orientação circular dada pela Procuradoria do Distrito Federal, às secretarias, para que passe a respeitar mais os sindicatos, o movimento sindical e todas as categorias que lutam. E a gente vê aqui, toda semana, as galerias cheias, ocupadas por servidores e servidoras que vêm pedir socorro a essa casa, muitas vezes quando o diálogo com o Buriti está encerrado e não tem mais capacidade de avançar. É assim e por isso só que se faz greve. Ninguém gosta de fazer greve nessa cidade. Se faz greve porque todos os instrumentos de negociação foram interrompidos. Se faz greve quando o autoritarismo, a intransigência do governo chega no limite, que a greve é o único instrumento, é o único caminho para que o grito de uma categoria, o pedido de socorro, muitas vezes possa ser escutado pelo governo, pelo poder público e pela própria sociedade. Então, aqui a nossa total admiração e respeito ao movimento sindical do Distrito Federal, aos vários sindicatos, às centrais, mas principalmente às categorias, que diariamente contribuem e lutam muito para garantir assistência ao conjunto da população. Merece respeito e não a tentativa de, mais uma vez, de criminalização da luta social, da luta popular na nossa cidade. Obrigado, viu, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel. Então, queria mais uma vez me solidarizar com a servidora, com a Jaque, pelo ocorrido, dizer que a gente se coloca à disposição também. Então, os nossos servidores e servidoras estão trabalhando aqui e, mesmo dentro dos embates políticos, a gente precisa manter a nossa generosidade, a nossa capacidade de diálogo, e a gente sabe a importância desses servidores e servidoras que atuam com a gente no plenário. Sem eles, a gente não sabe, muitas vezes, os temas, a análise imediata das emendas, a correria do cotidiano, seja os que estão aqui, ó, na mesa, os que estão ali atrás assessorando os parlamentares e olhando de forma ali muito didática cada matéria, e olha que é uma complexidade enorme de matérias, né? Todos os temas são tratados aqui, então a gente sabe a importância desses servidores, então fica a minha solidariedade à Jaque, da equipe do deputado Max Maciel, e que as providências sejam tomadas, porque elas precisam ser tomadas, a gente não pode tolerar nem naturalizar nenhum tipo de violência e comportamento que seja agressivo, violento, com a nossa assessoria que trabalha tanto para que o Poder Legislativo mantenha sua autonomia, independência e análise qualificada dos projetos. Então, não havendo... Encerro o pequeno expediente. E abrindo a ordem do dia, não havendo quórum regimental para iniciar as deliberações, declaro encerrada a presente sessão. Informando que amanhã a sessão é normal, não tem protocolo de comissão geral.